Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014, às 15 horas e 26 minutos. Eu convido a deputada Luzia de Paula para secretariar os trabalhos. Comunicado. O gabinete do deputado Joey Vale para essa presidência, indicação de líderes. Senhor presidente, em conformidade com o artigo 31, parágrafo 1º do regimento interno desta casa, comunicando aos membros da mesa e demais parlamentares que a partir desta data, o deputado Joey Vale assume a liderança do PDT, sendo a deputada Celina Leão sua vice-líder. Desta forma, solicitamos a leitura em plenário do presente comunicado, seguida a publicação no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, atenciosamente, deputado Joey Vale, PDT, deputada Celina Leão, PDT.
Senhor presidente, agradeço o convite. Proposta de emenda à lei orgânica, deputado Joey Vale, altera o artigo 280 da lei orgânica do Distrito Federal. Requerimento, deputado Chico Leite e outros, requer a transformação da sessão ordinária de 27 de março de 2014 em comissão geral para debate do tema Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Requerimento do deputado Wazender Rory requer a realização da comissão geral para discutir o programa de descentralização administrativa e financeira e os desafios da gestão das escolas públicas do Distrito Federal. 3. Requerimento do deputado Joey Vale, requer encaminhamento de informações a órgãos públicos do Governo do Distrito Federal. 128 indicações, deputado Alain Francisco. É expediente, senhor presidente.
Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido a deputada Eliana Pedrosa para fazer uso da palavra no comunicado de líderes.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, os colegas, a quem acompanha esta sessão. Dizer que nessa retomada dos trabalhos legislativos, eu acho que, neste momento, devemos ter uma só pauta, senhor presidente, que é a segurança pública do Distrito Federal. Hoje nós vivemos um clima de terror, na verdade é isso, um clima de terror. A insegurança é total, o nível de estresse é enorme. Eu, assim como eu acho que a maior parte dos brasilienses, né, tenho uma preocupação extrema com a sua família. Eu tive a oportunidade de ligar esses dois finais de semana para minha neta. Tenho uma neta de 19 anos. Pelo amor de Deus, não sai de casa. Se for sair de casa, me avise que eu quero lhe acompanhar e vou lhe buscar. Eu mudo toda a minha programação. E assim eu entendo o que está se passando no interior de cada casa, de cada lar brasiliense. Temos uma crise que nós poderíamos dizer, olha, problema de segurança em todo o Brasil. Nós temos a situação do crack, nós temos uma legislação que permite ao bandido retornar às ruas com muita facilidade, mas, na verdade, hoje nós temos aqui, fora essa crise que é generalizada, nós temos pontualmente uma crise maior. E essa crise maior se reflete nos altos índices de homicídios, nos altos índices de ocorrências dos últimos dois meses, dezembro e janeiro, e que parece que nada mudou para o mês de fevereiro. O que nós temos, evidentemente, é tão grave que hoje fui surpreendida na televisão, e estou pedindo informações sobre isso, que a Secretaria de Segurança Pública não vai mais informar para os repórteres, para os jornalistas, o número de ocorrências que aconteceu naquele dia ou no dia anterior. Isso é muito grave. O que está se tentando esconder? Nós vivemos a época da transparência. Também quero dizer que muitas dessas estatísticas, elas estão maculadas pelo fato de que hoje as pessoas não se sentem mais estimuladas a fazer denúncias, de ir à delegacia. Se você tiver o estepe do seu carro roubado, e vou dizer que no mês de dezembro, mês de janeiro, uma infinidade de estepes de carros foram roubados, as pessoas não se dispõem mais de ir na delegacia fazer a ocorrência. Como também tenho conversado com comerciantes do Gama, da Samambaia, do Recanto das Emas, da Ceilândia, de Planaltina, de Sobradinho e de várias outras cidades aqui do Distrito Federal, que diz o seguinte: olha, nós somos assaltados e nós não vamos mais fazer ocorrência na delegacia. Eu pergunto por quê? Porque são menores, a gente sabe que eles continuarão nas ruas e eles nos dizem: se vocês fizerem a ocorrência, nós vamos vir aqui e vamos fazer pior. Em vez de roubar só, nós vamos dar uns tapas e não sei mais o que em vocês. Então é isso, esse é o clima que nós estamos vivendo no Distrito Federal. O bandido está mandando e a população está obedecendo, porque está morrendo de medo. Nós temos hoje um déficit de pessoal na Polícia Civil e na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros grande, enorme. Isso vem sendo dado alerta pelas associações, pelos sindicatos e pelos próprios comandantes e diretores de Polícia Civil. Mas nada tem sido feito nesse sentido. Nós temos no Fundo Constitucional para 2014 a possibilidade de contratarmos cerca de 1.100 policiais militares, 400 policiais civis e em torno de 350 bombeiros, que nós já poderíamos ter feito desde o dia 1º de janeiro. Está lá à disposição a chamada de novos profissionais de segurança pública, mas não fizemos. Por que que não fizemos? Não entendo. Se tem o Fundo Constitucional, se o Fundo Constitucional reservou uma parcela do seu orçamento para a chamada desses novos profissionais, por que que nós não chamamos? Eu acho que o governador deve uma explicação em relação a isso. E nós temos, eu vou falar, não tenho da Polícia Civil, mas eu tenho da Polícia Militar. Nós temos 1.200 concursados dentro da linha de corte. Prontos para serem chamados. E nós sabemos que ao chamar um policial militar, ele precisa de um ano de treinamento para ir para as ruas. Mas quem sabe, dentro desse quadro emergencial, se for dado um treinamento intensivo para esses policiais, aí quem tem que dizer se isso é possível ou não são os oficiais da Polícia Militar, quem sabe nós não poderemos, às vezes, tê-los num tempo mais curto na rua e assim também dizer dos policiais civis. Não sei se isso é possível. Foge a minha capacidade, porque não sou uma especialista em segurança pública. Mas a contratação imediata desses profissionais é possível. Como também temos ainda no banco da PM mais 2.800, que se nós abaixarmos um pouco a nota de corte, eles poderão ser chamados também. E aí há necessidade de fazer um pedido à presidenta Dilma que possa, num crédito, fazer um remanejamento de algumas rubricas dentro do Fundo Constitucional. Também nos preocupa que o Fundo Constitucional, que inicialmente foi criado para atender a segurança pública, hoje tem menos da metade, 48% ou 46%, entre 46% e 48%, que está sendo aplicado à segurança. Nós começamos com um patamar maior e vem diminuindo ano a ano os valores destinados à aplicação à segurança pública. E isso também me parece que tem que ser revisto. Eu acho que, ou pelo Congresso Nacional, né, de estabelecer realmente lá um percentual, que seja um percentual mínimo de aplicação dentro da segurança pública, ou aqui o próprio governo estabelecendo que não vai avançar mais dentro das verbas que antes eram destinadas exclusivamente à segurança pública. Também temos um regimento que está pronto, que foi discutido e que falta se bater o martelo, se vai ser aplicado ou não vai ser aplicado. O que custa aquele que tem a delegação da população para ser o comandante, para falar, não, vamos ver, precisa ser revisto esse plano, esse regimento, ou esse regimento pode prosperar, ou ele não vai prosperar de jeito nenhum, vai ficar da maneira que está. É para isso que nós temos um governador. Um governador, ele tem essa delegação para fazer esse nível de decisão. Precisa ser dito isso às corporações, precisa ser dito isso à população do Distrito Federal, assim como a revisão do plano de carreira dos policiais, que eles aguardam isso há muito tempo. Foi tema de promessa de campanha. E é por isso que tem esse engasgo maior, porque foi prometido... Presidente, estou terminando. Não precisaria ser prometido, mas foi prometido e não foi cumprido. E o interessante é que nós tivemos aqui, deputado João, ao longo do ano passado, mais de 22 carreiras passaram por aqui e elas foram atendidas em seus pleitos. E o policial militar, que está na rua, que enfrenta todos os dias situações perigosas, inclusive com risco de vida, esse policial ficou à margem de todas essas negociações que foram encaminhadas aqui à Câmara Legislativa. Uma parte para o nobre deputado Wellington Luiz.
Obrigado, presidente. Deputado, apenas para contribuir, eu acho que a senhora foi muito feliz quando a senhora colocou a questão do efetivo policial. Só para a senhora ter ideia, em 1990, quando eu comecei a trabalhar na 4ª Delegacia de Polícia, nós éramos lá 8 policiais no plantão, onde 3 ficavam registrando ocorrência e os outros 5 faziam diligência. Então, cada vez que chegava uma ocorrência, da mais simples ou mais grave, você tinha policial atuando. E a segurança se faz com imediatismo. Hoje, a maioria das nossas delegacias trabalham com 3 ou 4 no plantão. Então, é impossível atender a comunidade. E a segurança, por mais complexa que ela seja, ela é feita com gestos simples. E um deles é o policial na rua. Não tem fórmula mágica. Agora, o policial tem que existir. Ele tem que aparecer. Não adianta colocar policial em parte administrativa. Concurso é feito para que ele esteja na rua, trabalhando. Então, hoje, infelizmente, não é o que está acontecendo. E é verdade. Nós precisamos lançar mão de todos os instrumentos que permita que esses policiais assumam. Porque apesar da academia às vezes ser 1 ano ou 6 meses, se faz o policial é na rua, é no dia a dia. Ele precisa ter experiência. E aí não é uma função qualquer. Você colocar uma arma na cintura de um jovem e mandar ele para a rua fazer segurança pública não é a coisa mais simples do mundo. Então, nós temos que ter responsabilidade, repensar o formato de segurança para que a gente não pague o preço que nós estamos pagando hoje. Então, isso é muito caro. E a outra é a questão do fundo constitucional. Né? Nós chegamos a ter o fundo constitucional com quase 60% de gasto à segurança pública. E hoje está havendo uma inversão. Nós discutimos isso nessa casa, houve sim uma correção, o governo tentou aproximar, mas ainda está muito distante. Então, porque nós da segurança pública temos uma única fonte de recurso, que chama fundo constitucional. As outras áreas, e que eu sou sim a favor, tem que investir em educação e saúde, tem que ter recurso. Agora, existe outras fontes de recurso. No caso da segurança pública, felizmente ou infelizmente, nós temos apenas um fundo constitucional. Então, tem que ter uma preocupação na alocação de recursos para esses servidores. Então, quero concordar com a senhora. Acho que esse é o momento onde nós temos que debater segurança exaustivamente, mas não só debater, é apresentar para a sociedade uma resposta plausível. E não só quando começa acontecer fatos, né, lamentáveis como esse que tem acontecido agora. Então, nós temos que fazer de forma contínua, porque se nós vamos criar paliativos, daqui 6 meses nós vamos viver uma nova crise. Muito obrigado.
Eu poderia me estender falando outras questões, e que nós debatemos muito ontem na Câmara Federal, numa proposta do deputado Pittman, e que teve presente praticamente toda a bancada federal, os três senadores, e tivemos a representação também aqui da Câmara Legislativa comigo e o deputado Ailton, enquanto os senhores precisavam estar aqui para fazer o início dos trabalhos. Hoje, na parte da manhã, estivemos na Associação Comercial do Distrito Federal, onde nós, por iniciativa do seu presidente Kleber Pires, nós pudemos ver a indignação das pessoas que se encontravam lá. Então, eu acho que nesse momento, deixarmos as questões partidárias de lado, deixarmos as eleições de lado e fazer um pedido, faço um pedido aqui à líder de governo, deputada Arlete Sampaio, porque esse pedido saiu lá do Congresso Federal ontem, saiu hoje da Associação Comercial, que o governador abra uma agenda também, uma agenda para o Congresso, para a Câmara Legislativa, em conjunto, nós tirávamos os representantes para irmos lá, para verificarmos efetivamente quais são as propostas para corrigir essa crise emergencialmente. Nós sabemos que tem ações que são estruturantes, que são de médio e longo prazo, mas tem ações que têm que ser feitas agora, nesse momento. E nós precisamos levar uma palavra ao povo brasiliense de que os seus representantes, seja na Câmara Federal, no Senado, na Câmara Legislativa e o Poder Executivo, está trabalhando para que isso possa acontecer. Esse estado de guerra que nós vivemos hoje no Distrito Federal, de medo de sair nas esquinas, nas ruas, é muito grave. Só para dar mais um exemplo aí, as mortes que aconteceram foram muito noticiadas, mas dizer que ontem mesmo o presidente do PTN, o Rodrigo Delmasso, teve seu carro furtado na porta da igreja. Na porta da igreja, e assim está acontecendo com milhares e milhares de casos, que muitos chegam para as estatísticas e tantos outros não chegarão nunca às nossas estatísticas. Porque se chegassem, nós ficaríamos mais horrorizados ainda do que estamos ficando a partir dos dados que nos são apresentados. Não adianta falar que Brasília está na frente em questão de segurança de 16 outras capitais. O que nós sabemos hoje é que a sensação de insegurança em Brasília é muito grande, maior que a nossa capacidade mental de absorvê-la. Então, eu faço um apelo, senhor presidente, eu sei da sua proximidade com o governador Agnello, e a sua proximidade foi conquistada pela sua coerência, pelo seu trabalho, pelo seu empenho em fazer esse governo funcionar, de trazer propostas que realmente atendessem o povo brasileiro. Lhe faço um apelo, enquanto no exercício dessa presidência, assim como estou fazendo a deputada Arlete Sampaio, que o governador possa nos receber, juntamente com os representantes do Congresso, se assim ele entender, e com representantes da Fibra, Fecomércio, para que ele possa nos dizer, emergencialmente, o que está sendo feito. Porque o secretário de Segurança, que eu tenho maior estima por ele, quero parabenizá-lo por fazer o enfrentamento em todas essas audiências que têm ocorrido, mas ele ainda não pôde levar aquilo que foi decidido pelo governo, que será feito de imediato para acalmar a cada um de nós brasileiros nesse momento. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, gostaria de convidar o deputado Alair Francisco, pela liderança do PT do B. Acho que o deputado ainda se encontra no gabinete. Deputada Luzia de Paula, pela liderança do PEM, deputada Luzia de Paula, abre mão. Deputada Liliane Roriz, pela liderança do PRTB, deputada não se encontra. Deputado professor Israel Batista, pela liderança do PV, deputado Israel Batista não se encontra. Deputado Elton Luiz, pela liderança do PMDB. Deputado Elton Luiz está presente, mas abre mão. Vai falar? Com a palavra o nobre deputado Elton Luiz.
Presidente, apenas para trazer mais uma preocupação, já que a gente discute tanto essa questão da segurança ou da insegurança que nós vivemos na nossa cidade, e talvez ela possa aumentar. E trago isso, inclusive, para o senhor, porque eu sei que o senhor tem, né, tem dado um apoio muito forte aos condomínios. E ontem nós tivemos uma decisão onde determina a derrubada do muro onde lá do condomínio Village. Eu acho que piora ainda mais a sensação de insegurança. Está provado, através de números, de estatística, que os condomínios são os locais mais seguros, né, para as pessoas viverem, porque há uma forma de conter a violência. É claro que a violência fora dos muros continua, mas ali dentro, pelo menos as pessoas têm um pouco mais de tranquilidade. E me parece muito insensato, né, que o Ministério Público insista tanto na derrubada dos muros. Aqui, essa casa já fez duas leis, aprovou duas leis que garantia o cercamento, e agora algumas decisões, como essas leis foram consideradas inconstitucionais, essas leis agora, essas famílias agora começam a ser aterrorizadas aí pelo risco, né, das derrubadas. Então, mais tarde, alguns representantes de condomínio estarão aqui, eles já me ligaram, eu estou antecipando, porque trarão essa decisão, que, na minha opinião, realmente traz uma preocupação e um risco muito grande para esses moradores, uma vez, de fato, acontecendo essa derrubada, né, dos muros, do cercamento do condomínio Village. Isso será um efeito dominó, e pode ter certeza absoluta, essas pessoas, né, terão muito o que reclamar. Eu acho que o nosso governo tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Eu acho que essa casa tem uma responsabilidade muito grande de encontrar um instrumento para que impeça que isso aconteça. Então, quero contar com o apoio de Vossa Excelência e de todos os demais companheiros. Sei que essa casa é sensível. Vou trazer essa preocupação ao Vilame, né, que é uma pessoa, né, extremamente preocupada com isso. Tem sempre se colocado à disposição. Agora, é importante que a gente faça algo imediatamente, porque o prazo está se esgotando. Infelizmente, os órgãos fiscalizadores, daqui a pouco, terão, por dever de ofício, cumprir uma ordem judicial e uma cobrança do Ministério Público para que se promovam essas derrubadas. E a gente sabe que nada pior do que uma derrubada, ainda mais esse ano. Então, quero antecipar essa preocupação, mas eu acho que ainda hoje a gente deve trazer mais informações sobre essa decisão, que de fato traz muita preocupação.
Eu queria a permissão do plenário para fazer uma parte da Vossa Excelência, da Presidência. Inicialmente, a proposição era de se fazer, nós fizemos uma lei ordinária, seguindo a orientação, inclusive, de áreas do governo. Depois foi alegado que era necessária uma lei complementar, onde se muda o quórum, e que se precedia de algumas audiências públicas. Então, nós também obedecemos a orientação, foi feita a lei complementar e foi aprovada. Às vezes a gente fica desanimado, deputado Hélio, porque são tantos os problemas sociais, né, de políticas públicas de Brasília, para estarmos preocupados exatamente com um cercamento de condomínios, que não está fazendo mal a ninguém, pelo contrário, traz uma economicidade para o governo, porque evita um policiamento ostensivo, porque preserva a segurança daquelas áreas. E a gente fica sem entender direito, porque, diante de tantos problemas que existem na cidade, se preocupar com uma coisa que realmente não tem problema nenhum. Primeiro, porque não houve gasto público nenhum. Todo o cercamento foi feito às expensas dos próprios moradores, ou seja, não envolve recurso público nisso. Então, fica difícil da gente entender, né? Eu quero me associar ao amigo, tá certo, pela essa luta. É necessário dar essa tranquilidade. Vamos ver que meios e que formalismo legal se está exigindo agora para que isso seja cumprido, se precisa de uma nova lei, se precisa de uma mudança na lei orgânica, já que a lei complementar não serve, se precisa de uma lei a nível do Congresso Nacional. Mas eu acho que tanto o governo, o governador Agnello, quanto a liderança aqui com o deputado Chico Vigilante, Arlete e os demais deputados vão estar empenhados, né? Porque estão se fazendo mal às pessoas que estão só fazendo bem. Portanto, parabéns a Vossa Excelência por esse pronunciamento.
Agradeço, presidente. Quero também concordar com o senhor. Estou vendo, eu acho que vai chegar a hora onde Jesus Cristo vai ter que descer para ser o autor dessa lei, para poder atender às exigências do Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público está fazendo com essas pessoas é um desserviço. Eu acho um órgão importante como o MP, como bem disse o senhor, tem muitas preocupações, tem servidores valorosos em seus quadros, mas que precisam realmente direcionar aí as suas ações em determinadas situações que realmente precisa da ação do Ministério Público. Nesse caso especificamente, é difícil mesmo, presidente, entender por que essa perseguição é em algo que não traz nenhum prejuízo para a sociedade. Pelo contrário, como bem disse o senhor, onde existe o condomínio, há inclusive a economicidade, você não precisa ter policiamento ali, há o policiamento privado. Então, não dá realmente para entender essa postura do MP e a gente espera que o Ministério Público tenha mais sensibilidade, acredito nisso. Agora, essa casa e o governo do Distrito Federal precisa dar o pontapé para que a gente encontre uma saída e dê paz para essas pessoas, para que essas pessoas possam viver em paz, porque eu acho que o que eles pedem não é muito e eu acho que é obrigação nossa ouvi-los e atendê-los. Muito obrigado, presidente.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, gostaria de convidar o deputado Cristiano Araújo, pela liderança do Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano. Não se encontra. Deputada Arlete Sampaio, líder do governo.
Bem, em primeiro lugar, eu quero fazer uma proposta em relação à fala do deputado Wellington. Eu penso que essa Câmara Legislativa e sua mesa diretora, nós poderíamos organizar uma comissão para conversar com a Procuradora-Geral do Ministério Público e propor a ela uma trégua, que enquanto nós não encontrarmos uma solução jurídica conveniente para solucionar a defesa das muradas nos condomínios, que nenhuma medida possa ser acionada pelo Ministério Público no sentido da retirada daqueles equipamentos, porque isso protege a população. E nós vamos buscar juridicamente qual é o meio, se é uma revisão da lei orgânica, ou qual que é o meio para que a gente possa modificar e garantir que haja institucionalidade na decisão de manter as muradas. Portanto, eu queria fazer essa proposta, que nós fôssemos sensibilizar o Ministério Público com relação a isso. Mas eu quero também aqui hoje falar da questão da segurança pública no Distrito Federal. Em primeiro lugar, eu quero fazer um elogio público à atitude do senador Cristóvão Buarque. Senador Cristóvão Buarque, como senador da República, ex-governador dessa cidade, telefonou no sábado ao governador Agnello, e em seguida encontrou-se com ele para externar em seu nome e em nome de toda a população de Brasília a sua preocupação com a situação da segurança pública e da violência crescente no Distrito Federal. E eu tenho certeza que, ao lado do governador, estamos procurando alternativas as quais nós possamos anunciar muito brevemente para que nós possamos resolver a chamada Operação Tartaruga, que agora, pelo que diz a imprensa, se transformou numa operação padrão e que todos seremos absolutamente seguidos pela polícia e seremos abordados diante de qualquer coisa irregular que aconteça. Já se prometeu, por exemplo, encher os pátios do Detran. Então, eu acho que esses arrobos que têm acontecido, deputado Wellington, eles também revelam um lado ruim dessa disputa, que é o lado politiqueiro. É o lado daquelas pessoas que, embora afastadas da polícia, procuram se reaproximar numa perspectiva das próximas eleições. Esse é o lado negativo, porque não ajuda a resolver o problema que é real. É por isso que eu estou aqui, publicamente, elogiando o senador Cristóvão Buarque, que não comentou muito, mas que foi lá e tomou uma atitude concreta de procurar o governador para juntos irmos ao governo federal no sentido de buscar alternativas, e eu tenho certeza que elas estão sendo construídas e que em breve serão anunciadas ao povo de Brasília e às corporações que se encontram mobilizadas. Dito isso, eu quero dizer que realmente a violência assusta a todos nós. A violência que às vezes faz com que jovens, como que aconteceu com Leonardo, percam a vida precocemente, crianças, como aconteceu no estrutural, percam a vida precocemente, isso realmente é assustador. Os empreendimentos que são muitas vezes abordados pelos marginais, várias vezes roubados, o medo que isso faz com que as pessoas se recolham. Então, nós não podemos aceitar a continuidade de tudo isso. E nós temos corporações absolutamente eficientes no Distrito Federal, que não podem também prescindir de levar a efeito o seu papel institucional por causa de reivindicações salariais. Eu quero dizer que este governo não está parado no tempo. Se nós formos aqui somar todas as iniciativas que o governo já tomou para satisfazer demandas da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, são inúmeras. Ainda não foram suficientes para eles. É o direito legítimo que têm as categorias de continuarem lutando. Mas é possível e necessário que façamos isso no patamar de civilizado e no patamar de diálogo para que a gente encontre efetivamente a solução. Aqui foi falado do Fundo Constitucional. Eu quero agregar aqui algumas informações ao que já foi dito. Para concluir. Primeiro, lembrar que o Fundo Constitucional foi instituído no final, em dezembro de 2002, porque o Lula ganhou as eleições e porque o governo de Brasília temia que o governo do presidente Lula não fosse arcar com a responsabilidade de custear o pagamento dos salários da saúde e da educação, que não eram institucionalizados e que ainda eram fruto de um decreto feito pelo presidente Juscelino Kubitschek. O fundo foi feito. E ele foi feito para arcar globalmente com as despesas da segurança pública e com os salários da saúde e da educação. Se a gente contar a qualquer governador do Brasil, a qualquer autoridade desse país, que o Distrito Federal recebe 10 bilhões, 10 bilhões de reais para essa finalidade, e ainda assim tem que usar recursos do Tesouro para pagar salários da saúde e da educação, ninguém vai acreditar nisso. Ocorre que a nossa cidade, o Distrito Federal, e aqui eu vou fazer uma paródia com o que falou Caetano Veloso, triste Brasília, ó quão dessemelhante. Nós viramos uma república das corporações. Nós vimos aqui nessa casa a quantidade de projetos que vieram para atender as mobilizações das diversas categorias, e se não fizéssemos, haveria greve, pararia saúde, pararia educação, pararia tudo. Embora sejamos os maiores salários do país. Então, e essa Câmara Legislativa, ela precisa ajudar os governos a sair dessa encalacrada. Nenhum Estado, nenhum governo pode viver exclusivamente para pagar salários. Tem que fazer investimentos, tem as despesas de custeio. Então, é fundamental que a gente possa também contribuir para ver de conjunto as necessidades do Distrito Federal. Realmente, essa proporção que existe hoje dos gastos do Fundo Constitucional com a segurança é preocupante. E o governo tem que reverter isso, porque, de fato, nós precisamos investir mais na área de segurança pública. Eu fiquei muito preocupada porque até a diplomacia foi atingida. Então, eu penso que a gente precisa, de fato, salvaguardar a vida das pessoas em cada uma das nossas cidades, preservar a segurança pública. Então, realmente, eu estou preocupada, tanto quanto os demais companheiros aqui, só que eu acho que essa é uma discussão que tem que ser solucionada com a negociação com o governo, e o governador Agnello está absolutamente preocupado com isso e vai buscar alternativas para sanar esses problemas. Eu tenho certeza que nós brevemente estaremos anunciando aquilo que o governo vai poder realizar no Distrito Federal. E fica aqui, portanto, a minha admiração pela atitude que o senador Cristóvão Buarque tomou responsavelmente no último sábado. Muito obrigada.
É a honra de passar a palavra agora ao líder do PT, deputado Chico Vigilante. Dentro do comunicado de líderes.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu vou abordar na tarde de hoje dois pontos que eu acho da mais alta importância. Primeiro, essa questão da segurança. Eu acompanho essa questão da segurança, deputado Arleto, desde que eu cheguei em Brasília em 77. Tem pessoas que estudam há mais tempo, como, por exemplo, o professor Manuel Ferreira, que é da Universidade de Brasília, e que dizia numa entrevista recentemente na TV Record que há 11 anos que ele estuda esse assunto e de que a violência praticada hoje não é diferente da praticada há 11 anos atrás. A verdade é que houve um processo de destruição do Distrito Federal, de inchaço do Distrito Federal, sem que acompanhasse os equipamentos públicos, acompanhasse esse inchaço que houve. O deputado Eto falava aqui, quando ele assumiu a Polícia Civil no Distrito Federal, a delegacia que ele trabalhava tinha 8 agentes. Deputado Eto, o problema é que o último... Todo mundo sabe que quem organiza e mantém a Polícia Militar, Civil e o Corpo de Bombeiros é a União. E a última contratação que tinha acontecido para policiais civis no Distrito Federal é quando eu era deputado federal, fui relator do projeto na Câmara Federal. Então, era um descaso completo. Para Vossa Excelência ter uma ideia, há 12 anos, o Corpo de Bombeiros não contratava uma pessoa. A sociedade não sabe, mas não tinha mais praça no Corpo de Bombeiros. O governador Agnello agora que determinou, foram contratados e já estão incorporados 730 policiais, bombeiros militares. Iniciou-se no governo de Rogério Rosso um concurso público para a contratação de policiais militares. Terminou no governo Agnello, já estão incorporados à Polícia Militar 1.300 novos policiais militares. Mas foi aberto um concurso público agora para a incorporação de mais 1.800 policiais militares, ainda é pouco. Outro dado, no governo Agnello Queiroz nós já investimos 600 milhões de reais, repito, 600 milhões de reais para compra de equipamentos para as duas corporações, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, 600 milhões. Compramos para o Corpo de Bombeiro Militar os carros mais modernos que existe no mundo, que é de fabricação norte-americana. Antes, compravam da Finlândia, porque era rolo. Comprovado. Eu entrei na Justiça Federal com uma denúncia. Felizmente, os governos anteriores foram condenados. Estão condenados, porque desviaram o recurso na hora de comprar equipamentos do Corpo de Bombeiros. Governador Agnello não, está equipando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e a Polícia Militar do Distrito Federal. Os melhores armamentos, as melhores viaturas, estamos comprando, foram entregues, estão incorporados. É claro que nós temos um problema salarial que precisa ser resolvido e que está sendo discutido, que está sendo trabalhado. Agora, o que nós não vamos aceitar em hipótese nenhuma é a politicagem na segurança pública do Distrito Federal. Quem quiser ganhar a eleição, apresente propostas. Não venha com esse tipo de discursinho que estão colocando por aí, porque a sociedade já está cheia disso. Até porque todos que criticam o Agnello hoje já foram governo do Distrito Federal. Participaram da destruição que foi feita no Distrito Federal e não levantaram a voz em nenhum momento. Participaram dessa carnificina que foi a destruição da qualidade de vida do Distrito Federal. A gente sabia que ia dar nisso. A gente sabia que o crescimento desordenado ia chegar a esse ponto. A ponto de chegarmos a ser a unidade da federação com a mais alta desigualdade social. Hoje a gente perde até para o meu vizinho, o estado do Piauí. Tanto é brutal a desigualdade social na distribuição de renda, dado o crescimento desordenado que foi feito aqui no Distrito Federal. Isso aí foi as políticas populistas implementada no Distrito Federal. E os mesmos que colaboraram com isso, que trabalharam pela destruição do Distrito Federal, que autoridade tem agora para vir criticar o governo Agnello? Baseado em quê? Participaram dessa indecência, dessa imoralidade, e agora querem pousar de santos, de santas. Querem falar de competência. Primeira vez que eu vi governos que tiveram a capacidade de destruir até sonhos. Porque o sonho de Dom Bosco foi destruído. Com um inchaço desordenado do Distrito Federal. E todos se calaram. A imprensa do Distrito Federal, Ministério Público, ninguém fez nada. Cada um ficou no seu canto, assistindo passivamente à destruição do Distrito Federal. E agora, felizmente, tem um governo que tem preocupação, que está no processo de recuperação do Distrito Federal. Segundo ponto, senhor presidente, que eu quero abordar, estive hoje com a deputada Luzia de Paula, deputado Olaí Francisco, pela manhã, participando de uma bonita festa, de um significado, deputado Olaí Francisco, da mais alta profundidade, que foi a entrega do cartão material escolar lá na Ceilândia. Só na Ceilândia são 12 mil famílias que serão beneficiadas. Cada mãe recebe um cartão do BRB, creditado ali R$ 220, vai numa das papelarias credenciadas pelo governo, deputado professor Israel, e tira... Escolhe um material de qualidade. Acabamos com aquelas licitações superfaturadas que tratavam as pessoas como se fosse todo mundo do mesmo jeito. Agora não. A mãe vai lá e escolhe qual caderno que ela quer para o filho. Que tipo de borracha. São 42 itens que ela está adquirida, que ela está autorizada a adquirir e levar para o seu filho. Portanto, foi um momento realmente bonito, uma festa, cidadania. E aquilo ali que anima a gente a continuar nessa luta em defesa do Distrito Federal, apoiando o governo Agnello Queiroz. E a outra grande vitória foi a transformação no dia de hoje. O governador assinou lá pela manhã a transformação do SESI de Ceilândia em Escola Parque Ceilândia. É a primeira escola parque fora do quadrilátero do Distrito Federal, numa cidade satélite, lá na Ceilândia. E teve gente aqui que foi contra. Foi contra. Porque são contra pobre ter coisa de qualidade. Pois vai ter lá na Ceilândia. Então, o governador hoje assinou a portaria. O SESI já é do Distrito Federal. Agora é a Escola Parque Anísio Teixeira, na minha querida cidade de Ceilândia. Tanto eu fiquei extremamente feliz, transbordando de felicidade, de ver a transformação que nós fizemos do SESI, passando o SESI para a comunidade de Ceilândia. mas especialmente para os estudantes da nossa cidade. Uma bonita escola agora, Escola Parque Anísio Teixeira, é mais uma realização desse homem que realmente se preocupa com a população do Distrito Federal, o nosso companheiro governador Agnello Queiroz. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de líderes. Convido o professor Israel Batista, pela liderança do Partido Verde.
Senhoras e senhores, boa tarde, senhor presidente. Hoje é um dia especial, e como desde o primeiro ano de mandato, nessa data, eu me pronuncio, hoje não poderia ser diferente. Hoje é um dia especial porque é a abertura do ano letivo em Brasília, portanto, a data mais especial desse ano de largada, né? Hoje as nossas crianças, adolescentes, retornam às escolas. Nós tivemos muitos avanços nos últimos anos. Desde 2011, mais de 4 mil professores foram nomeados para a Secretaria de Educação e, portanto, estamos atacando frontalmente o problema histórico da falta de professores. Vale lembrar que esse número de nomeações é um recorde na história do Distrito Federal. Esse ano, muitas escolas passaram por reformas importantes, algumas estão em obras ainda agora, mas esse ano também se iniciou com uma preocupação, e nessa data especial eu queria fazer essa menção a esse problema, para chamar atenção para isso, para mostrar às autoridades que esse assunto precisa ser resolvido já. No ano passado, 2013, o PEDAF, destinado, o recurso descentralizado para a gestão escolar, ele foi aprovado aqui na Câmara em 19 milhões, isso no fim de 2012. No início de 2013, decidiu-se por uma portaria que se colocaria cerca de 100 milhões para o PEDAF. E nós sabemos que portaria não é um instrumento legal para se destinar recurso. Todo recurso destinado tem que passar pela Câmara, não é? Então, houve um erro da secretaria. Erro que não foi percebido durante o ano inteiro. Nós da Câmara aprovamos 19 milhões. Uma portaria disse a todos os diretores de escolas públicas do Distrito Federal, que eram mais de 100 milhões... E, obviamente, esses diretores gastaram como se tivessem mais de 100 milhões para gastar. Eu tenho tido encontros com os diretores há cerca de 2 semanas e fiquei muito preocupado, porque alguns deputados, como o diretor do Centro de Ensino Médio 2 do Gama, estão devendo mais de 200 mil reais. Isso em material da escola. Esse dinheiro seria uma cobertura do PEDAF, mas as escolas ainda não receberam tudo relativo ao ano passado. Essa questão, deputado Darlete, me chamou muita atenção, porque os diretores reclamam que no ano passado inteiro, a gestão de parte da Secretaria de Educação os incitou a gastar dinheiro, dizendo que não gastar dinheiro seria uma incompetência na execução desse orçamento, não é? Acabou que esses diretores gastaram como se tivessem todo aquele recurso lá aí. E agora estão endividados. Tem diretor de escola classe devendo 50 mil reais. Tem diretores... É claro, pois não.
Eu quero fazer uma parte muito rápida. Primeiro, né? Eu não entendo como um diretor, que ainda mais um educador, que entende conta, etc., etc., vai fazer compromisso sem ter dinheiro. Eu não entendo isso. Mas a minha parte não é em relação a isso. O senhor hoje vem aqui brindar o início das aulas. E ontem eu estive aqui na plenário com o nosso secretário de Educação, né, Fazia tempo que a gente não via um início de ano tão calmo como esse, né? Porque as matrículas foram tranquilas. Infelizmente, nós tivemos um problema nas matrículas apenas dos infantis, porque nós não temos creche ainda suficiente, porque ainda estão em construção. Mas eu fiz uma parte a Vossa Excelência, porque quando o senhor vem aqui brindar este momento do ensino das aulas, eu gostaria de acrescentar no seu discurso. O deputado Chico Vigilante começou a saudar o momento de hoje de manhã, mas eu não sei se ele foi a fundo. Como foi importante o segundo ano desse projeto liderado pela Secretaria da Pequena e Microempresa, que é dar o material escolar a 130 mil alunos da rede pública do Distrito Federal. E o importante, deputado, que as pessoas que têm acesso a esse cartão, ele não pode extraviar aquele recurso para adquirir outra coisa. E o comerciante não pode vender para ele outro produto que não seja para o início de aula.
É bom para todo mundo.
Bom, principalmente para o governo que está fazendo a ação e não extravia o recurso. Aí a empresa que cadastra lá na secretaria, que vai poder receber esse cartão, ele vai ter que levar a nota fiscal para a secretaria. E a nota fiscal vai dizer se ele adquiriu outro produto que não fosse o produto escolar. E outra coisa importante qual é? Se ele adquirir outra coisa, o cartão não passa, só passa aquilo adquirido. Portanto, Vossa Excelência, é o quarto ano que o senhor vem brindar aqui o início das aulas. Então, tem essas coisas positivas também. Muito e bom. Esse cartão liderado lá pelo o secretário da micro e pequena empresa, lá pela secretaria, vai trazer um benefício ao comércio e às famílias e aos estudantes também. Portanto, o senhor acrescentar aí que é uma coisa importante. O senhor que é um educador, o senhor que é um homem que pensa na juventude, se preocupa com a criança, se preocupa a pessoa em aprender, é fundamental o senhor saber que hoje, nesse início de ano, nós estamos dando um pontapé importante, que é esse projeto que eu fui testemunha hoje, lá no SES da Ceilândia.
Parabéns, deputado Olair, é verdade. Excelente programa, falei sobre ele no ano passado, um programa exemplar, muito importante para a nossa cidade. Mas como eu ia dizendo, se nós pegarmos o exemplo do Centro de Ensino Médio 2, essa escola lá do Gama recebeu, em 9 de abril de 2013, um documento da secretaria, uma portaria, informando que o recurso do ano seria de R$ 648.596. E até o final do ano não receberam nada. Agora, a escola acumulou uma dívida de R$ 202 mil relativa ao ano passado, e o que tem previsto para esse ano é que ela receba 3 parcelas de R$ 25 mil ao longo do ano e uma última parcela de R$ 75 mil, ao todo R$ 150 mil. Para o ano de 2014. Então, a pergunta que eu deixo para a Secretaria de Educação é: nós precisamos tratar da dívida que mais de 50% das escolas mantém do ano passado. E é preciso chamar uma reunião sobre essa dívida do passado, e não apenas sobre o PEDAF de 2014. O PEDAF é a vitória da educação brasileira. PEDAF são recursos para que a escola administre do jeito que ela entende ser melhor para os seus problemas e desafios, né? Mas, dessa forma, o PEDAF está se tornando uma armadilha para os diretores. O deputado Olair pergunta como diretores fazem dívida sem ter o dinheiro para pagar. Fazem dívida com documento, deputado. Tem aqui uma portaria do governo de 9 de abril de 2013 dizendo que eles tinham isso aqui para gastar. E será que é mesmo o papel do diretor saber que a portaria não tem efeito para transmissão de recursos? Como é que é isso? Não é? Então, muito triste essa situação. Eu tenho respeitado os avanços que acontecem na educação, tenho sido um parceiro, mas eu recebi tantos colegas diretores que confiam em mim por eu ser professor, que eu não poderia deixar de trazer esse assunto à casa. Essa escola do Gama vai receber esse ano R$150 mil. A dívida do ano passado é de R$202 mil. Esse cálculo não bate. Nós temos que resolver isso. Do PEDAF de 2013, ela recebeu, isso está documentado, está tudo aqui, R$0. E é nada menos que a maior escola do Gama. Né? Então, eu faço esse apelo e faço essa pressão pelo Poder Legislativo para que a Secretaria de Educação não só discuta PEDAF desse ano, houve um grande avanço, tenho que reconhecer, esse é o primeiro ano em que o recurso do PEDAF vai ser colocado ainda no primeiro bimestre do ano. Sempre foi colocado no segundo semestre. Não é? Então, isso é um avanço. Só que está faltando o dinheiro do ano passado. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professor Israel. Convido a fazer uso da palavra nosso vice-presidente, presidente de exercício, deputado Gaciel Maia.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o que me traz à tribuna hoje são dois assuntos específicos, um sobre habitação e um comentário mais sobre o ângulo orçamentário, sobre a crise da segurança pública. Inicialmente, eu quero vir a essa tribuna para abordar um assunto de elevado interesse social, que trata-se da situação das famílias da conhecida área de transição do Vajão, deputado Hélio, onde residiam em condições subhumanas e em situação de iminente risco de desmoronamento por sua localização numa encosta do morro. Antes, peço licença para fazer um breve histórico da situação. Os moradores viviam nessa área de transição da quadra 11 do Vajão há mais de uma década, em condições inaceitáveis de habitabilidade, padrão indigno para a capital da República, fato atestado pela Defesa Civil em laudo que fundamentou a remoção das ditas famílias. Diante da gravidade, o governo fez a remoção dos moradores, ocasião em que providenciou, entre outras, a concessão de ajuda para custear o aluguel até o assentamento das unidades habitacionais previstas. Nesta oportunidade, a Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano, deputada Arlete, em levantamento criterioso, contou 367 famílias em todo o Vajão em condições, ou seja, com necessidade de acesso a uma moradia digna por meio do programa Morar Bem, prometendo construí-la em caráter emergencial. Em síntese, a situação repita-se com elevado interesse social, que parecia ser resolvido com certa urgência, postos que as famílias foram retiradas da área com o compromisso de serem reassentadas de imediato, ainda não tem qualquer previsão de se concretizar. E tem mais um óbice. Empresas que participaram do certame licitatório para edificar os apartamentos desistiram de contratar com o governo, alegando não ser viável do ponto de vista econômico a presente obra. Sem solução, se agrava também pelo fato de que o auxílio moradia que o governo fornece para pagar o aluguel social já não acompanha o reajuste cobrado pelos proprietários dos imóveis. Nesse sentido, com aguçado senso de responsabilidade e respeito pela causa dos moradores, os quais me associo, o atual administrador do Vajão, o Chicão, trabalha intensamente no sentido de ajudar na solução desse problema, tendo inclusive criado uma comissão mista de trabalho composta por representantes dos interessados com o objetivo de acompanhar, fiscalizar e atuar junto aos órgãos competentes no que tange à construção das unidades habitacionais do Vajão. Assim é que, na luta para encontrar uma solução definitiva, peço a interferência do nosso governador do Distrito Federal, a adoção de providências necessárias e urgentes, junto com o nosso secretário e deputado federal Magela, para completar o processo de assentamento. Outrora prometido aos ex-moradores da área de transição do Vajão, uma vez que essas famílias saíram de forma pacífica do local, acreditando na, na atuação do governo em construir as unidades habitacionais e esperam até a presente data por esse atendimento. Outro assunto, deputado Hélio, que está presidindo essa sessão, que eu gostaria de abordar, é porque nessa crise de segurança pública muito se fala de orçamento, deputado Joy Vale. Eu já estive em algumas reuniões, se falam sobre orçamento para a segurança pública, e muitas das vezes se confunde investimento de obra com orçamento em segurança. E a minha abordagem, ela busca exatamente fazer algum esclarecimento nessa área. Tá certo? Porque nós sabemos, deputado Hélio, que toda crise se vence com trabalho, né? E a crise da segurança pública, ela deve se vencer. Para ser vencida, ela precisa primeiro de trabalho e de orçamento. Vontade política e orçamento, para que seja feita a segurança pública nos modos que nós esperamos. Porque nós sabemos que segurança pública se faz com recursos. Recursos esses que têm que ser para tecnologia, segurança se faz com tecnologia e se faz com recursos humanos. E os recursos humanos, não só em termos de quantidade, porque qualidade nós temos nos policiais civis e militares de Brasília e Corpo de Bombeiro, mas principalmente no fator de motivação. Nós temos alguns elementos que precisam ser colocados aqui para esclarecimento. Nós temos, por exemplo, foi instituído um risco de vida. A partir de 2009, com R$ 250,00, passou em 2010 para R$ 400,00, R$ 550,00 em 2011, R$ 700,00 em 2012, agora em 2013 para R$ 850,00, em 2014, a partir de agosto, passa a ser de R$ 1.000,00 esse risco de vida. O que é que nós temos na lei orçamentária de 2014, para a área de segurança? Orçamento esse aprovado agora no dia 21 de janeiro de 2014. Nós temos no fundo, nosso fundo constitucional, 11.664.812.281 reais. Pessoal, todas as áreas, 10.382.749.957. Segurança, saúde e educação. Pessoal de segurança, nós temos 3.699.480.169. Mais 1.658.090.882, que é para pagamento de pessoal inativo da segurança. Investimento em todas as áreas dentro do fundo, 347.917.748. E o custeio de todas as áreas, das três áreas que compõem o Fundo Constitucional, R$ 934.145.976. Sendo que o pagamento de saúde, deputado Hélio, é de R$ 3.108.000.000. O pagamento de pessoal da educação é R$ 2.808.000.000. Ou seja, pela primeira vez, não está vindo discriminado a área saúde, educação e segurança dentro do Fundo Constitucional. O que deve facilitar a gestão do Fundo Constitucional por parte da Secretaria do Tesouro do Governo do Distrito Federal, podendo fazer algum remanejamento no sentido de extirpar essa crise existente. Nós sabemos que o GDF pode remanejar até 30% do total, conforme foi aprovado na Lei Orçamentária Anual por decreto. Concluindo, essas conclusões aqui são o seguinte: 89% do Fundo Constitucional de Brasília está reservado para o pagamento de pessoal de segurança, educação e saúde. Ou seja, 89% de todos os recursos do Fundo Constitucional está destinado a pagamento de pessoal. Sendo que 45,92% do Fundo Constitucional está reservado para o pagamento de pessoal da segurança, 26,64% para o pessoal da saúde e 24,07% está sendo reservado para o pagamento da educação. Agora, na criação, deputado Joy Vale, do fundo constitucional, e temos que se ater a essa redação, prevê que os recursos serão para organização e manutenção da segurança pública e assistência da área de educação e saúde. Ou seja, o objetivo principal da criação do Fundo Constitucional sempre foi focado para a área de segurança. Complementando que poderia ser assistido com os recursos do fundo a educação e a saúde. De forma que a lei, de forma que o GDF desse montante pode remanejar até 3.884 da LOA de 2014. Da forma que a lei permite, conforme nós aprovamos. A atual situação de pessoal da PM também, que os quantitativos variam de acordo com cada reunião que é feita, nós temos o seguinte, nós temos ativo 14.600, é o quadro de pessoal da PM ativo, inativo nós temos 3.500 e temos 3.700 pensionistas, num total de 21.800 pessoas, entre ativo, inativo e pensionista. E a nossa folha de pagamento da área de segurança do mês de janeiro foi de 206 milhões de reais. Quais são, pela pesquisa feita, deputado Hélio, os principais fatores dessa operação tartaruga, identificada conversando com alguns policiais, seja oficiais, seja praças? Pagamento de gratificação aos comandos e pouca aos praças, tropa sem um plano de carreira, promoção que não significa aumento salarial, o último aumento real feito em 2009, e ato entre disponibilidade de vaga com pessoal habilitado e vice-versa. Troca de comando, já tivemos 5 comandantes gerais em pouco período de tempo. O comando geral, segundo a alegação dos policiais, não tem acesso direto ao governo. Existe aumento significativo em outras carreiras, como agente penitenciário, agente do DETRAN e saúde, sem que haja o aumento para os policiais, às vezes determinadas categorias merecidamente ganhando bem, mas muitos deles ganhando mais do que policiais que já estão praticamente com 10 anos de carreira, o que desmotiva os policiais. Promessas feitas durante o período eleitoral que não foram cumpridas. Representantes enfraquecidos das categorias, tá certo? Por não ter acesso, por não ter como lutar por as reivindicações da categoria das quais ele representa. Essas proximidades que nós temos com as eleições, falta de um comando mais forte estabelecido pelos comandantes de área, dada a rotatividade. Às vezes o pessoal alega que o sujeito não conhece o nome do comandante pelo nome, porque tem essa rotatividade muito grande. Indisciplina, em alguns casos, da tropa, legislação penal, que está sendo muito batida pelo secretário de Segurança, branda, ou seja, aquele negócio de se prender, o menor, 45 dias depois está fora, ou se prende o sujeito, com pouco tempo ele está fora, e você fica naquele ciclo, prende o sujeito, comete o crime, depois ele tem que voltar novamente. Então, existe como consequência, deputado Joy Vale, principalmente o quê? O aumento da criminalidade, a sensação de insegurança, exploração na mídia, praticamente todo o espaço da mídia está sendo preenchido, não só local, como a nível nacional, com o problema de segurança de Brasília, muita exploração política do evento, surgimento de lideranças dentro do movimento fazendo promessas, como é comum no meio político, de solucionar, ou se eu for eleito, eu prometo resolver. Fortalecimento de antigas lideranças que já estavam alijadas dos processos, estão se ressurgindo novamente, alegando de que na minha época isso era muito bom e tal. E uma criação de uma zona de conforto para quem não quer trabalhar. Porque no momento de crise, quem realmente não tem muita vontade de trabalhar, e quando se junta um grupo de grandes pessoas, as pessoas se aproveitam desse momento, que já gosta de fazer corpo mole, para fazer um corpo mole maior. E também, eu não sei se é verídico, a informação de que, pelo não acompanhamento, se colocou praticamente um percentual da tropa muito elevado de férias no período de dezembro e janeiro. Às vezes chegaram a dizer que iam no quartel, deputado Arlete, tinha muitos carros no pátio que não estava na rua, porque provavelmente se concentrou uma grande quantidade de policiais em dezembro e janeiro de férias, deixando exatamente um espaço maior para a ausência deles na rua, provocando exatamente o aumento da criminalidade e culminando com essa crise que foi aí instalada. Então, existe uma série de outros fatores, tá certo? De sugestões do ponto de vista orçamentário. O que o governo pode fazer para resolver isso? Né? Nós precisamos resolver esses problemas de concurso, de aumento de quantidade de policiais, que também não se dá num estalar de dedos, porque existe um processo de contratar mais de 3 mil policiais civis. Há necessidade de que o governo faça um gesto de pegar o projeto de reestruturação do governo, tá certo? Que corrija essas distorções salariais e crie uma carreira dentro da polícia militar. Eu não sei, existe esse projeto, Vilma, que algumas pessoas têm esse projeto, é um projeto bem fundamentado, constituído por uma comissão, mas a gente não sabe se o governo teve acesso a esse plano de reestruturação. Que o governador transforme numa exposição de motivo a presidenta Dilma e ela possa fazer isso em forma de mensagem e mandar para o Congresso que transforme essa mensagem num projeto de lei e dê a expectativa e esperança de que os policiais militares vão ter um plano de reestruturação de carreira, que eles sabem onde eles estão e onde eles podem chegar. Outra alegação também que é muito feita, eu tive o cuidado de ficar ouvindo várias pessoas de várias áreas, seja oficiais, que gostam do governo, outros que não gostam, tá certo? Que muitas das vezes, assim, o preenchimento, o sujeito está de cabo para ir para sargento, aí abre, em decorrência de ir para o sujeito aposentar, chama inativo, às vezes tem 50, 60 vagas, ao invés de se fazer gradativamente ascensão, se os sargentos aposentados fazem ascensão natural dos cabos às vagas de sargento, às vezes o sujeito espera 4, 5, 6, 7 anos, né, para juntar um pacote e levar todos para preencher aquelas vagas, ao invés de ter uma ascensão funcional imediata, para o sujeito saber, bom, se houver essa vaga, como eu estou aqui na prioridade, eu vou subir automaticamente. Então, são essa série de fatores que provavelmente culminou com essa crise. Né? A falta de perspectiva de um plano de reestruturação, tá certo? Provavelmente há uma grande ausência de policiais em decorrência de concentração de férias em período de fim de ano, que culminou com elevado grau de criminalidade em Brasília, tá certo? E sabemos que nós temos condições orçamentárias e financeiras, tá certo? Com a ajuda do governo federal, de corrigirmos essa situação. Porque nesse jogo, o que se percebe desse jogo é que é um jogo perdedor, mas perdedor para a população, perdedor para os deputados distritais, federais, para senador, para governador. Não tem ganhador nessa crise. Ninguém pode dizer que vai ganhar com essa crise. Pode até esporadicamente dar discurso para alguns, mas ninguém ganha. Isso é o tipo do jogo que, se todo mundo não se unir para resolver, tá certo? O que está sendo prejudicado somos todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Devolvo a convite para devolver a presidência, deputado Garcia Maia.
Só um pouquinho, você está bem aí, velho.
Passar a palavra para o próximo orador, deputado Cristiano Araújo, não se encontra. Deputado Arlete Sampaio, não se encontra. Deputado Chico Vigilante, também não. Deputada Celina Leão, de uso da palavra.
Deputado Wellington, eu queria usar a tribuna nessa tarde. Primeiro, para falar, até a deputada Eliana já falou sobre o evento hoje que teve na Associação Comercial. E a gente, quando a gente não dá conta de resolver o problema, a gente põe a culpa no governo passado, na gestão passada, né? Até porque a solução de uma crise ela precisa de ter uma ação pontuada. Eu não quero politizar o debate da segurança pública, mas a gente também não pode politizar a resposta imediata para a população que está esperando. Ontem, eu falei isso, o deputado Joey, não sei se ele estava no momento da minha fala, eu falei que essa crise é de todo mundo, Joey, inclusive do Poder Legislativo. Essa crise não é só do governador Agnello. É nossa também, porque nós somos os representantes da população. Se durante o tempo que nós somos parlamentares a segurança está ruim, é responsabilidade nossa também. Então, eu acho que a gente tem que encarar todo esse problema com muita maturidade, até para que a população tenha confiança de que a gente está buscando a melhor solução e não criar o caos, piorar o caos que está instalado. E é isso que a população tem cobrado da gente. Ontem foi colocado aqui em vários discursos, deputado Patrício, deputado Wellington, deputado Michel estava presente hoje, fez uma belíssima fala na Associação Comercial, conhece com profundidade a segurança pública, aquela pessoa que combateu o crime diretamente. E é importante a gente ouvir as pessoas e os especialistas da segurança pública. Mas eu só queria fazer uma observação. A Associação Comercial do Distrito Federal e a FEComércio fizeram duas cartas. E eu acho que é um momento de reflexão para nós. É quando os comerciantes batem as nossas portas, aqui a porta do Poder Legislativo, e falam assim, nós vamos fechar, nós vamos parar, porque não é só a insegurança, é o sentimento também de insegurança. E aqui eu quero até parabenizar aí a ida do secretário Sandra Velar lá, porque é um momento de dificuldade, essa crise tem que ser enfrentada. Mas o que me deixa, às vezes, assim, perplexa é a falta ainda de ação, de ações claras, sabe, deputado Joey? Por exemplo, ontem o deputado Patrício colocou que 50% da tropa está em atividades meio. Cadê uma coordenação aí para botar isso na rua? Né? Então, eu acho que essas soluções que precisam de ser imediatas e que podem ser tomadas pelo Poder Executivo, precisam de ter um calendário, de ser discutida. E o doutor Michel colocou um debate que é importante ser feito, da maioridade penal. Será que não é o momento da gente discutir também isso? Se é bom ou se é ruim? Será que nós vamos aliciar os nossos jovens agora menores do que, né, se a gente conseguir diminuir a maioridade penal? Eu acho que é um debate amplo que precisa de ser feito. Agora, o que não dá é para a gente fazer de conta que não existe nada. Isso não dá. Isso não dá. Sabe, eu tenho certeza que todo governador que passou por aqui, pelo governo do Distrito Federal, teve a sua parcela de responsabilidade em tudo que está aqui hoje. Tanto as coisas positivas, deputado Joey, quanto as coisas negativas. Faz parte da herança. Agora, a gente não assumir o que está acontecendo, falando do inchaço da população, é muita irresponsabilidade. É muita falta de maturidade. Sabe, é muita. Porque se a gente for parar para pensar isso, a gente nunca viveu uma crise dessa em nenhum governo. Como está instalada hoje, em nenhum. Em nenhum governo. Então, não é só o crescimento populacional. O crescimento populacional, ele existe. Ele é normal, tanto que os índices vêm crescendo. Mas vêm crescendo de maneira paliativa junto com o crescimento. Quando o índice e as estatísticas ultrapassam 50%, no mesmo período do ano anterior, onde que não teve 50, nós não dobramos a população de Brasília de um ano para outro. Então, não tem nada que justifique os índices. Nova York, deputado Joey, tem menos efetivo do que em Brasília e funciona. Porque há uma unificação da carreira. Lá o policial tem responsabilidade de fazer tudo. Pode autuar, pode multar, pode abrir inquérito, ele tem a responsabilidade de fazer. Então, assim, é claro que esse debate não é só nosso da Câmara Legislativa, ele é principalmente do Poder Executivo, da presidenta Dilma. Mas a gente não encarar isso com muita responsabilidade seria infantil da... Então, eu só queria reportar a todos vocês, colegas que estão aqui hoje, que foi colocado hoje na Associação Comercial, foi pedido um pedido de socorro. as famílias que estavam lá, os empresários que estavam lá, mais de 1.900 comércios fechados na Asa Sul e na Asa Norte. Uma parte do deputado Olaí. Está em parlamentares? Comunicado de parlamentares?
De líderes ainda.
De líder.
De líder?
É de líder.
Deputada Celina, eu sei que a senhora está falando aí, talvez até o tempo da senhora já está se esgotando, mas eu não poderia deixar de aparteá-la. A gente ontem, eu fiz um questionamento aqui, um ponto de observação, dizer o que, que a gente poderia fazer para parar com essa, para voltar ao clima de estabilidade na sociedade. Então, todos nós estamos unidos em cima de um objetivo só. E a gente sabe, eu particularmente sei, que isto não é o problema da Polícia Militar. Não é a Polícia Militar que fez ou que faz a insegurança. Não é os trabalhadores, não é os policiais que fazem isso. Né? São gente do mal. Então, a gente não pode transferir, deputado Hélio, o senhor que está presidindo a sessão e é da Força de Segurança, o senhor que é um policial civil, o senhor é policial civil, o seu irmão é policial civil. Igual eu vim aqui conversar sobre o Peixotão. Ele é policial civil, o irmão dele é policial civil. Toda essa sociedade ligada ao senhor é policial civil. A minha geração, as pessoas ligadas a mim, meu irmão, o meu primo, nós estamos ligados ao comércio. E a gente não pode deixar transferir a responsabilidade para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil, porque a Polícia Militar, a Polícia Civil, o segmento da segurança da comunidade do Distrito Federal, a gente que acompanha bem essas coisas, a gente não vê nada que venha ferir a moral, a ética dessas pessoas, dessas corporações. Está inseguro? Está acontecendo algum problema? Está. Mas nós jamais podemos transferir a responsabilidade para esses trabalhadores, homens de bem, que dedicam sua vida, que está à disposição nossa, do povo do Distrito Federal, que coloca a sua vida, a vida da sua família, porque tantos, deputado. Na Samambaia mesmo, ano passado, eu me lembro muito bem que eu fui no velório lá do cidadão lá da Polícia Militar, que ele havia feito uma prisão de um cidadão há 2 meses atrás, o cidadão descobria onde ele mora. Quando ele estava saindo de casa, fuzilou o carro dele, fuzilou ele, quase leva a óbito também, não só o policial, mas a família quase toda. Tantos já perderam a vida por trabalhar na Polícia Militar ou na Polícia Civil. A senhora está trazendo aqui um pronunciamento mais equilibrado que eu já vi nessa tarde de hoje. Mas nós, que somos aqui representantes da comunidade do Distrito Federal, nós temos aqui nossa responsabilidade. Nós não podemos, não devemos e não vamos aceitar querer transferir isso para nossas forças da Polícia Civil, da Polícia Militar. Tem um problema? Tem. Onde está a solução? O que podemos fazer? Aí sim começa a resolver o problema da segurança pública da comunidade de Brasília e de quem vem à nossa capital.
Obrigada, deputado Laís. Só para concluir, senhor presidente, hoje na Associação Comercial, e eu falei isso para ele, por isso que eu tenho toda tranquilidade de falar isso aqui nesse plenário, nós estamos vivendo uma crise anunciada. Você imagina, nós demos aumento para 30 categorias, uma categoria que teve um documento assinado, sequer foi recebida pelo governador. Sequer foi recebida. Até para chegar para a tropa e falar assim, eu não tenho condição de fazer. Vocês precisam ser parceiro meu, eu não tenho condição de fazer. Agora. Fazer como ele fez com a saúde, prometeu para 2015. O pessoal vai ganhar 20 horas em 2015. Mas é uma programação. Então, não dá para chegar para botar a população contra a tropa, porque, senão, você sabe o que nós vamos acontecer aqui? Vai virar uma guerra civil, deputado Joey. Porque a população vai começar a olhar para a tropa olhando como se estivesse olhando para bandido. E não é verdade, deputado Joey. É uma crise anunciada. Porque a atividade de policial, ela é diferente da atividade nossa de ir trabalhar. Porque o policial é a vida dele que ele está colocando. É a vida dele que ele está colocando. Então, eu acho que isso tem que ser tratado com muita seriedade. A população não pode ser refém, mas o policial tem que também, por parte... ser recebido. As lideranças, são várias associações, as lideranças juntam todas elas, a equipe de inteligência do governo funciona tanto para espionar aí os parlamentares e todo mundo, para fazer a arapongagem em cima dos parlamentares, por que não funciona para juntar essas lideranças e sentar com eles para fazer uma proposta? Eu acho que é isso, né? Uma proposta clara. Faz uma semana, Joey, que está ouvindo essa crise. Se eu fosse governadora, eu tinha atendido essas lideranças. Eu, pessoalmente, tinha botado, era 15, é 20? Vamos lá. É a sociedade que está pagando o preço. Eu não tenho condição de fazer agora, mas nós vamos. Eu vou lá bater na porta da Dilma, porque ela é do meu partido, eu vou bater na porta dela para a gente tentar resolver. É uma sensação de que está fazendo alguma coisa, de que tentou, de que se movimentou. Eu acho que é isso. É pelo menos tentou. É essa sinalização que eu acho que essa tropa precisa verdadeiramente. Não é para cumprir o papel que eles têm cumprido, porque eu tenho, todo dia, Joey, eu saio e converso com um policial, paro na rua, converso com outro. A fala deles, geralmente, Joey, é assim: deputado, nós estamos sozinhos, nós estamos abandonados. E essa casa, eu acho que amanhã vai dar uma demonstração que eles não estão sozinhos. E nem a sociedade também está sozinha. A sociedade tem a Câmara para representar a sociedade e tem a Câmara também para representar a Polícia Militar, que virou o vilão e que não é o vilão. Então, eu queria colocar com muita maturidade aqui nessa tarde, deputado Lair, pela sua palavra. A sua palavra foi muito sensata com os nossos amigos aqui da Segurança Pública, com o deputado Joey, que é do meu partido, um cara que tem um trabalho exemplar, que tem aí um projeto aí do Batalhão Rural, que tem um envolvimento também com segurança, que nós, que essa casa amanhã faça um debate. Talvez seja a primeira vez que essas lideranças vão ter o direito de falar aqui. Falar aqui nesse microfone, para que a gente entenda o que eles querem e para que a gente escute do governo o que o governo pode fazer. Porque hoje, Joey, lá na Associação Comercial, as pessoas falavam assim: não adianta a gente falar pela crise. A comissão amanhã não é para falar da crise. A crise todo mundo sabe que ela está aí. Amanhã acho que a comissão é para falar de solução, de proposta. Tá? E eu acho que isso uma oposição séria faz é isso. É proposta, é uma solução. É como o deputado Joey tem colocado, é proposição. Não é oposição, é proposição. Porque quem está no meio desse tiroteio aí é a população de Brasília. E há sim responsáveis. Porque não adianta o secretário estar lá sentado. Não é ele que vai lá no governador, na Dilma. É um ato do executivo, uma reestruturação salarial. E isso precisa de ter, nem que seja uma sinalização. Então, essa é a minha fala. Queria, hoje nós não tivemos quórum aqui dos parlamentares para a gente estar falando sobre a comissão, mas amanhã a comissão vai acontecer de qualquer jeito. Eu já falei com o deputado Agaciel sobre isso. A gente sabe dos compromissos dos parlamentares. Mas queria pedir a ajuda de todos para que amanhã estivessem presentes, porque esse debate é de todos nós.
Muito deputada bem. Senina, só para reforçar, contribuir com o que foi dito pela senhora e pelo deputado Laí Francisco, a prova de que a responsabilidade não é desses policiais, o que está acontecendo com a segurança pública, é o que está acontecendo no Brasil. Outras unidades da federação, onde a polícia militar ou a polícia civil não estão em nenhum tipo de operação ou reivindicação, e a violência tomou conta. Os fatores são outros. Agora, aqui no Distrito Federal, apesar da operação Tartaruga, da greve dos policiais trazer transtorno, a sociedade tem que agradecer, porque aqui os policiais reivindicam melhores salários porque vivem deles. Depende dos seus salários para viver. Quando a polícia não reclama que o salário está baixo, aí sim a população tem que reclamar. É porque está buscando de outras fontes que não sejam as fontes legais. Então a gente tem que ficar atento a isso. Policial civil, policial militar, policial federal, qualquer outro policial, como bem disse a senhora, tem como instrumento de trabalho a própria vida. É a vida que ele coloca em risco. Então tem que ser tratado como tal. Fico muito triste quando alguém da imprensa diz: ah, o inicial de um policial militar é R$4.000. Será que alguém da imprensa tem coragem de ter um salário de R$4.000 para ir para a Ceilândia trocar tiro com bandido? Quantos daqui aqui terão coragem de fazer isso? Não é só da imprensa, não, de qualquer outro segmento. Por R$4.000 deixar a família desamparada. 4, 5 filhos, sem pai ou sem mãe. Quantos companheiros nossos perderam a vida? E, às vezes, sequer tem o reconhecimento do Estado, sequer tem indenização do Estado. Muitas das vezes ainda tem um salário cortado.
Né? Muitas vezes a gente tem um salário cortado, porque hoje ainda se corta da pensionista, tem um percentual de corte. Então, essa é a indenização que o policial ou a família do policial recebe quando ele perde a sua vida. Então, é assim que o Estado trata os servidores. Então, volto a dizer, eu acho que nós temos que ter uma outra ótica para as reivindicações dos policiais. Eles estão reivindicando, é porque do salário eles dependem. E eu espero que Brasília continue, né, sendo dessa forma, que nós, policiais, continuaremos brigando por melhores salários, porque é dele que nós vivemos. Obrigado, deputada.
Questão de ordem, presidente.
Pode, tá concedido, deputado. É porque aquele engenho pediu, eu já vou automático, já pode falar.
Tá, por isso que nós poderíamos ter elegido Vossa Excelência
também. Tá, derrubei presidente. O presidente, o vice aqui. Numa...
Presidente, a minha questão de ordem é porque nós aprovamos um projeto em relação ao transporte que o governo ia poder pagar a indenização das pessoas, dos trabalhadores e das empresas de transporte público do Distrito Federal que perderam a licitação. Se a gente não aprovasse aquele projeto, se não pagasse os trabalhadores, ia trazer vários e vários problemas. Correto? Eu gostaria de solicitar à mesa dessa casa, se o senhor determinasse que a mesa buscasse as informações. Eu recebi uma denúncia no nosso gabinete que as pessoas que trabalhavam também nos mesmos segmentos, na mesma empresa, e não era um motorista, ele trabalhava na parte da gerência ou na parte de... Vamos dar um exemplo. Os ônibus vêm aqui para a rodoviária. E lá fica uma pessoa lá trabalhando, verificando se o ônibus chegou, se o ônibus está saindo, etc, etc. Essas pessoas não estão sendo indenizadas. E lá tem trabalhadores de 10, de 15, de 20 anos, que a rescisão deles foram feita totalmente fora da lei. Não sei se Vossa Excelência sabe, mas quem tem acima de 20 anos de empresa, ele tem o direito de receber o aviso prévio dele durante 3 vezes, devido ao tempo de trabalho. Uma nova lei que saiu aí. Não sei se Vossa Excelência sabe. Mas o mais importante da denúncia é que essas pessoas que não são motorista ou que não são cobrador, não está tendo, que trabalha na gestão da empresa, que é a mesma, o segmento, que também perdeu o seu posto de trabalho, não estão sendo beneficiados pela lei que a gente aprovou aqui. As empresas estão só negando a fazer esses acordos, quando faz totalmente fora da lei. Se a gente aprovar uma lei para resolver o problema de quem trabalhava no transporte público do Distrito Federal, autorizamos o governo a fazer o pagamento. Eu não acredito que nós votamos uma lei para pagar A e B e o C ficar de fora, porque nós não fazemos uma lei diferencial, a lei é para todos. Então eu gostaria, eu tenho a denúncia lá no nosso gabinete, que o senhor determinasse aí, como membro da mesa, como presidente, para a gente ir atrás das informações, para a gente ficar sabendo o que está acontecendo, para tomar as medidas de providência.
Ok, senhor deputado, vamos adotar as devidas providências, encaminhar a mesa, para que todos os esforços sejam evitados no sentido de tentar solucionar um problema que, de fato, é muito grave. Então, vamos fazer o que tiver que ser feito, até porque essa é a obrigação dessa casa apurar isso. Passamos agora ao comunicado de parlamentares. Convido o deputado Joey Vale para fazer uso da palavra.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde aos companheiros que estão ouvindo aí nos seus gabinetes os pronunciamentos. Realmente, ontem nós ficamos aqui, deputado Wellington, não sei se lembra, até quase 7 horas da noite, mais de 7 horas da noite, num debate interessante, extremamente importante, sobre essa crise instalada, que há o reconhecimento de que há uma crise. Existe uma crise, todo mundo sabe disso. Quem estiver falando que não existe, ou não mora em Brasília, ou não pertence à nossa sociedade, mas existe uma crise instalada e séria. Mas uma crise cíclica, que acontece, como conversei ontem várias vezes, tivemos até já a troca de tiros entre policiais militares e civis num determinado momento, uma situação muito parecida nesse processo. Logicamente, eu queria até falar da minha companheira de partido, a Celina, que colocou essa importante comissão geral para amanhã e que compartilhou ontem com todos os deputados de segurança que estavam aqui. Mas eu queria dizer que aqui hoje eu ouvi o HCL fazendo seu discurso, ouvi ontem o deputado Patrício fazendo o discurso dele, o senhor fazendo o seu, o deputado Michel fazendo, com bastante conhecimento de causa, e eu percebi claramente, sendo na questão orçamentária, hoje o HCL mostrou como fazer o processo do remanejamento. Né? Ele que foi presidente da COF, que é uma pessoa ligada a esse processo, ontem o deputado Patrício deu uma aula de como fazer a segurança na PM aqui no Distrito Federal. Falou, olha, acaba com os quartéis dessa forma, centraliza dali, volta de cá. O deputado Michel falou o que ele achava que deveria fazer na rua com os bandidos, como o senhor também colocou. Então, eu tenho certeza absoluta que nós temos capital intelectual para ajudarmos muito na resolução dessa crise. Seja para fazer essa articulação que já está sendo feita, e aí independente de situação ou posição, seja para nós fazermos um debate aprofundado e sério sobre segurança pública nesta casa, para que possamos de uma vez por todas colocar à disposição da população do Distrito Federal um plano de segurança pública para o Distrito Federal. Um plano de longo prazo, que não existe, nunca existiu. Os governos não pensam no longo prazo, mas a Casa Legislativa, representando as pessoas, pode fazer isso, até porque tem capital intelectual, tem capital de conhecimento prático aqui dentro que pode fazer essa grande diferença para a nossa capital e para a nossa cidade. Então, eu acredito que amanhã seja, na Comissão Geral, que a deputada Celina, inclusive, falou para ter uma abertura para todos os deputados assinarem, colocarem, o deputado Patrício tinha colocado também um requerimento, seja o primeiro momento dessa discussão. Que amanhã consigamos resolver pontualmente esse processo dessa articulação, mas que nós possamos, a partir de amanhã e já na semana que vem, voltarmos a conversar sobre isso, montando um seminário, chamando todas essas lideranças, porque eu tenho certeza absoluta que as lideranças da Polícia Militar, as lideranças da Polícia Civil, o que eles querem é resolver o problema da segurança, porque eles vivem, como disse o senhor há pouco, eles vivem colocando sua vida em risco, todos os dias, e só sabe o que é colocar a vida em risco quem coloca, quem vai lá para a rua e está vendo esse processo acontecer. Tá certo? Então, eu vejo que a solução está posta. O problema, é claro que é um problema de gestão, é claro, eu tenho alertado esse processo do problema de gestão pública aqui em todos os momentos, desde 2011 eu falo desse processo de gestão, faço as sugestões, trabalhando nesse processo. Não existe plano de longo prazo em nenhuma instituição pública. Em nenhuma instituição pública, vou falar da instituição pública federal, que a qual eu tenho uma ligação enorme, porque é minha área, conheço, que é a agricultura, o Ministério da Agricultura, o último planejamento estratégico no país do agronegócio, foi em 75. Agora imagine então o resto, né? Como é que funciona. Então não tem perigo de dar certo um processo desse, e a gente está vendo aí essas crises anunciadas acontecendo, e a violência no Distrito Federal explodindo. Agora, como eu falei ontem, se você não tratar a causa desse processo, nós vamos fazer esse enfrentamento agora, com posição, situação, oposição, povo ou sem povo, mas ano que vem vamos começar tudo de novo. E depois do ano que vem, tudo de novo. E as crises que eram mais longas, o ciclo, vão encurtando o seu ciclo e vão acontecer mais a miúde. Mais frequentes serão as crises. Porque o processo do cidadão, nesse mundo de consumo que nós estamos, nessa sociedade que nós temos, ele leva, né, sem o equipamento público necessário, sem a gestão adequada, ele leva realmente a esses caminhos tortuosos do crime. E as nossas crianças, que não nascem criminosos, as nossas crianças não nascem bandidas, elas se tornam pela má influência de onde vivem, pela falta de equipamento público, pela falta de política pública e pela falta de oportunidade. Aí elas se tornam bandidos. E nesse momento, em todo o país, na forma como nós vivemos na nossa sociedade de consumo, nesse modelo que a renda aumentou e não existe plano para o futuro, plano de longo prazo, a velocidade da transformação dos nossos meninos e crianças sem a atenção adequada em bandidos é muito maior e sempre será do que a capacidade das polícias de se prepararem para este enfrentamento. Então, precisamos sim, e aí o deputado Michel, o deputado Patrício,
o senhor falou sobre isso ontem, fazer esse enfrentamento pontual e agora, urgente. E amanhã começa, eu acho que tem que estar todos os deputados aqui, nessa comissão geral, de tão importante que ela é. Que todos os líderes da polícia, que têm suas sugestões, das polícias, ao cidadão que está aí acuado dentro de casa, pela sensação de segurança. É uma sensação de segurança que não reflete nem o que realmente está acontecendo, mas é uma sensação de segurança. Porque no, esse aumento, ela, não importamos bandidos, né? Os bandidos estavam aqui e estão aqui. Então, não importou, não aumentou em 50% o número de bandidos aqui, né? Mas a sensação de insegurança é gigante. E ela é pior, muitas vezes, do que a própria insegurança instalada pelos meios físicos que nós temos. Então, eu queria colocar que eu estarei aqui, acho que todos os deputados precisam estar aqui, especialmente os nossos deputados da bancada da segurança aqui nessa Câmara, como já falei, são 9, se eu não me engano, para que a gente possa, primeiro, ajudar a resolver essa crise em relação à sociedade. Mas, mais do que isso, começar um trabalho muito sério para discutir uma boa política de segurança pública de longo prazo para o Distrito Federal. Obrigado.
Obrigado, deputado Joy. Nós falamos ontem, né, deputado, são diversos fatores que influenciam, né, nesse resultado caótico que nós temos. Volto a dizer, eu bato muito nessa tecla, na questão da impunidade, deputado Patrício. Ontem nós comentamos o caso, né, que eu convivi, de um sequestrador, onde a prática do sequestrador é justamente a tortura psicológica. Quando investigado, né, quando é levado à polícia, ele reclama que ele estava sendo torturado psicologicamente, porque havia uma pressão para que ele dissesse onde estavam os demais sequestradores. Então, ele, sequestrador, vai à justiça denunciar o policial por tortura psicológica, quando o que ele fez no cativeiro foi torturar exatamente as suas vítimas. Então, assim, algo. E mais, se os nossos policiais não tivessem bons advogados, seriam punidos, inclusive com a perda da função, porque a tortura, o senhor sabe bem disso, né, é extremamente grave. Ainda é de 65 ainda essa lei, então a 4878. Então, nos coloca, né, fora da nossa atividade policial, inclusive deixando a nossa família desamparada. Então, a inversão total de valores. Convido o nobre deputado Patrício a fazer uso da palavra e comunicar de parlamentares.
É jogo rápido. Não vou nem fazer discurso, não. Presidente, até porque o plenário está esvaziado, eu só vim aqui só por fazer uma colocação. Não vou nem entrar no debate sobre a segurança pública, sobre a crise que vive no Distrito Federal, deputado Laí, deputada Celina, deputado Joy Valle, deputado Wellington, até porque eu ouvi atentamente os discursos de todos os deputados, e ontem nós fizemos várias intervenções e todos os deputados, nas suas falas, contemplaram de alguma forma, é claro, todos os profissionais. Eu só queria colocar uma questão, falei ontem e vou repetir de novo. Eu não fujo ao debate. Nenhum tipo de debate. Não tenho medo de nenhuma discussão. Não tenho rabo preso com ninguém, não vou ter. Sigo meu mandato da forma que sempre segui. Então, tenho muita tranquilidade, deputado Laí. Você nem sabe disso, trabalhou comigo na mesa diretora da Câmara Legislativa e viu como nós agíamos. Contrariando, inclusive, interesses de vários parlamentares, mas era o que a sociedade queria, nós acabamos com o 14º, 15º. Instituímos o Ficha Limpa, que é um projeto de autoria de Vossa Excelência, que foi o pelo 01, e também acabamos com o nepotismo na Câmara. Nepotismo na Câmara Legislativa. E olha que alguns deputados não tiveram a coragem de exonerar os parentes e nós baixamos um ato e exoneramos todo mundo com 30 dias, após fazer várias reuniões. Mas não é por esse fato que eu vim aqui. Na verdade, amanhã nós vamos ter uma comissão geral de autoria de vários deputados que foi puxado pela deputada Senna Leão. Eu só quero pedir às pessoas, e aí todos os parlamentares, as lideranças que vierem amanhã, quem vier, para que a gente tenha um foco. Construir solução, não é fazer palco político nem debate ideológico. Existe uma crise instalada, como eu disse ontem, de desgoverno de anos e anos, não é culpa só desse governo. São culpa dos governantes anteriores também, e tem N causas, a violência não é o único fator. Não é em função da falta de efetivo, só da falta de efetivo, ou da falta de preparo, ou da falta de salário. É uma questão social e atinge não só o DF, como a humanidade toda. É bom que a gente tenha isso. É uma questão, inclusive, da perda de valores e também da perda da referência das famílias. É bom que a gente tenha isso claro. É uma série de questões que levam à onda de violência e à insegurança pública. É bom que a gente tenha isso. Agora, é preciso ter responsabilidade quando se faz o debate. E por isso eu vim aqui. Eu coloquei que tem um culpado, e tem um culpado. É o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, a rainha da Inglaterra. E parece que se envolveu numa bolha, mas numa bolha tão grande. Primeiro disse que não tinha Operação Tartaruga. Depois disse que não tinha insatisfação. Depois ele diz que é a favor de um reajuste. Depois ele não quer falar. E aí ontem, depois das intervenções dos parlamentares aqui, e os índices de violência subindo, e aí eu queria até propor aqui, fazer uma proposta para ele, vou propor amanhã para ele aqui, que ao invés de secretário de segurança, ele seja contador. Porque ele veio omitindo os dados da segurança pública, ou maquiando os números e foi diminuindo, que agora está aí, os índices. Talvez se não tivesse tido a crise que teve em janeiro, ele saísse para a campanha, bem, pronto para uma eleição, talvez. Ninguém ganha eleição. Eu quero deixar claro aos companheiros da base da oposição, seja quem pleiteia qualquer cargo, que ninguém ganhou eleição e ninguém perdeu eleição ainda. Aliás, o jogo nem começou. Tem muita gente aí achando, deputado Laí, que é candidato e não vai ser. Olha que eu não sou profeta. Tem muita gente achando que é candidato e não vai ser. Eu assumi o cargo de corregedor na Câmara o ano passado, e Vossa Excelência lembra disso, foi um embate aqui na tribuna, aqui no plenário, deputado Wellington, e nós não tínhamos a previsão de deputados cassados. Nós tivemos um deputado que foi cassado por 18 votos aqui no plenário. Nós temos um processo em andamento e que, queira ou não, vai ser julgado por esse plenário no início do mês de março desse ano. É bom que as pessoas entendam isso. E nós podemos ter mais casos chegando na Câmara. As polícias estão trabalhando. O Ministério Público está trabalhando. A Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal não parou de trabalhar. E é claro, e eu vou continuar defendendo, quem fizer ou cometer algum erro, que pague pelo seu erro. E eu aqui não tenho acordo com o governador, com o governo e com nenhum deputado. O que chegar na minha mão enquanto corregedor, eu vou agir. À luz da justiça, como eu agia como policial na rua. Do mesmo jeito, para poder olhar no olho de cada um. Agora, o debate da segurança pública tem que ser feito com a razão. O secretário, ontem, depois das intervenções, praticamente fez uma intervenção na Polícia Militar. Uma ação da ditadura que ele baixou na Polícia Militar. Levou para lá uma assessora de comunicação, que era da Secretaria de Segurança Pública, onde o esposo dela era assessor de imprensa também de comunicação do GDF. Tirou os policiais que cuidavam da comunicação social da Polícia Militar, que não são responsáveis da crise e conhecem bem essa situação, e colocou essa senhora, não vou falar o nome dela aqui em respeito a ela e ao esposo dela, não precisa disso, mas quem quiser pode olhar. Ela assumiu a assessoria de comunicação, a coordenação de comunicação da Polícia Militar, e agora só passa a informação para a imprensa se for por escrito, seja da Polícia Militar ou seja do SIAD, que é o Centro Integrado de Atendimento e Despacho, para que todos saibam disso. Talvez para esconder os números. Agora, uma coisa é fato, deputado Laí, existe uma sensação de insegurança na cidade. E não é a rainha da Inglaterra escondendo números que vai voltar a sensação de segurança. Então é bom que a rainha da Inglaterra levante da cadeira, deixe de ir, deputada Celina, nos debates, nas audiências, até porque amanhã, para ser bem honesto com a senhora, nós vamos fazer o debate aqui, vai apresentar solução, sugestões, propostas, mas não significa que a situação vai estar resolvida. É mais um debate, mais uma proposta, e tem que haver debate, propostas, porque todo mundo tem a contribuir. É bom que isso fique claro. Nós vamos ter momentos de encaminhamento no governo federal. Eu hoje falei com os 3 senadores de Brasília, com os 8 deputados daqui, porque nós precisamos articular no Congresso Nacional. Nós precisamos articular para aprovação não só do plano de reestruturação dos policiais e bombeiros militares, mas também de ações da segurança pública que não dependem só do governo do DF. E projetos também que não dependem da Câmara Legislativa. Depende do Congresso Nacional. Então é preciso que cada parlamentar, já que compõe um partido, compõe uma bancada, que faça a interlocução e articulação junto com os companheiros do Congresso. Eu estou em contato com os deputados e senadores, também no governo federal, e estou todo dia falando com o governador. Falei hoje de manhã com o governador, falei com o secretário Vilmar Lacerda, falei com vários secretários e vou continuar articulando para que a gente encontre uma saída. E os companheiros podem ter certeza, viu, Jabá, que nós vamos encontrar uma saída agora. É bom que a gente, assim, deputada Celina, para ficar muito claro, às vezes as pessoas chegam para Vossa Excelência e não falam a verdade. E aí, é claro, a Vossa Excelência reproduz uma coisa que disseram para a Vossa Excelência, como eu vi também o depoimento e a intervenção do deputado Joy, do deputado Gaciel. Eu não vou aqui jogar para a plateia. Eu vim oriundo de uma categoria. Eu sou ex-cabo da Polícia Militar. Eu fui anistiado pelo presidente Lula, mas eu não pedi favor ao Lula. Aliás, o ex-governador Joaquim Ruiz, que eu acabei de falar com a filha dele, a Jaqueline, estava no telefone com ela, que eu estou articulando no Congresso, me propôs anistia e eu não aceitei. O ex-governador Arruda me propôs anistia e eu não aceitei. Eu não devo favor para ninguém. Não tenho rabo preso com ninguém. Eu articulei um projeto de lei com o senador da República. Foi aprovado por unanimidade no Senado, quando o senador Renan era presidente do Senado. E depois articulei com o vice-presidente da República hoje, que era presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer. Fui lá como deputado, conversei, articulei e fui anistiado pelo Congresso. E depois, quando os comandantes da PM do Brasil inteiro e os ministros das Forças Armadas, deputado Joy, queriam que o presidente Lula vetasse, eu fui lá junto com a senadora Ideli, que era ministra na época, que era senadora na época, e articulamos com o presidente e foi sancionado. Desde o dia 13 de janeiro de 2010. No dia 13 de janeiro de 2010. Porque alguns aqui podem não saber, mas eu tinha 6 anos de condenação para puxar sem benefício de uma papuda, quando terminasse o meu mandato. E seria ficha suja e não seria candidato, deputado de reeleição. Porque a Justiça Militar prevê. Os companheiros que lideraram o movimento vão responder com certeza inquérito policial militar e vão precisar da ajuda dos companheiros do Congresso Nacional para ter uma anistia, uma articulação da aprovação de um projeto. Porque a legislação continua a mesma. É bom que as pessoas saibam disso. Eu articulei, e depois articulei com o presidente Lula, que sancionou. Mas eu não voltei ainda, deputada Celina, deputada Laí, deputado Joy, deputado Wellington. Eu ainda não voltei para a Polícia Militar. Vou voltar, esse ano é o prazo que eu volte, e o ex-sargento Godinho também, que foi preso e expulso. Nós fomos presos durante 131 dias na Papuda. E após a anistia, quando nós voltarmos, nós vamos voltar no mesmo cargo na Polícia Militar e sermos reformados. Quem disse que eu voltei como capitão está mentindo. Eu não tenho medo de fazer o debate. Volto como cabe e não tenho vergonha. A minha fala está pendurada no meu gabinete. Mas como eu disse, deputado Celino, eu não jogo para a plateia. Eu não faço isso. Eu faço política com responsabilidade. Eu sei o tamanho da minha responsabilidade. Eu passei 2 anos, deputado Joy, apanhando dia e noite nas redes sociais e estou muito tranquilo. O resultado para a categoria vai vir na hora certa. Mas é com ação concreta, com responsabilidade. Durante 2 anos, sentado nessa cadeira aí, deputado Wellington, deputado Joy era membro da mesa, deputado Laí também. Nós organizamos as finanças da Câmara. Vossas Excelências não puderam contratar durante 5 meses servidores da estrutura. E durante 3 meses, servidores de gabinete. E sabem a pressão que eu enfrentei de não nomear. Mas é responsabilidade de gestor. Equilibramos as contas e garantimos ao governo a estabilidade política e econômica que precisava. Mas não só isso. Nós garantimos no plenário dessa casa dos 2 anos a mudança de uma cultura de aprovação de projetos que passaram por todas as comissões para evitar o vício da inconstitucionalidade. E aprovamos o projeto, deputado Joy, que nunca na história dessa capital tinha sido aprovado, que é o Plano Diretor de Transporte Urbano. O pacote da saúde que possibilitou mais de 12 mil contratações na saúde, deputado Laí. E isso foi fruto da nossa gestão, da nossa gestão. Nossa! Estou dizendo isso para dizer que existe um diálogo, sim, com as lideranças do movimento. É bom deixar isso claro aqui. O governador Agnello Queiroz sentou à mesa em Águas Claras 2 vezes com os líderes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Uma das vezes eu estava presente. Está no YouTube, quem quiser está na internet e pode ver. Está no YouTube e nas redes. Depois teve reunião com o secretário de administração, o deputado Joy Valle. E a última, como eu disse anteontem, foi o comandante da PM e do Bombeiro. O problema é que não adianta chegar só e dizer assim, eu quero uma reestruturação ou uma instituição de cargos e salários para os policiais militares, um plano de cargos e salários. É preciso apresentar uma proposta que atenda aos anseios dos profissionais após ouvir os profissionais. Da mesma forma que é preciso apresentar uma proposta, deputado Wellington, e você nem sabe disso, para a sociedade. É isso que amanhã essa comissão tem que fazer aqui. A proposta de reestruturação de cargos e salários eu já apresentei para o governador. Até os impactos financeiros já foram feitos. Agora eu estou na fase de articulação no Congresso Nacional e no Governo Federal, para que seja aprovado. E para a sociedade nós temos que fazer aqui amanhã. E já demos alguns caminhos. Vossa Excelência disse ontem, já disse hoje, deputado Joy, deputada Celina já falou, deputado Gaciel, todos os deputados, deputado Laí, todo mundo já disse aqui alguma coisa que pode ser feito. Mas não adianta. nós apresentarmos proposições amanhã, propostas, se a Rainha da Inglaterra não quiser implementar. Aqui é o Poder Legislativo. Lá é o Poder Executivo. Sentou na cadeira, tem que assumir que é gestor. E gestor, candidato ou não, igual aqui, tem que fazer o que tem que ser feito. Contraria ou não interesses, é isso. Tem que gerenciar. Vossa Excelência sabe disso. Gerencia bem a Malunga, eu fui lá visitar. Vossa Excelência sabe disso. É preciso ser gestor. Por que nós não temos, os companheiros da PMI, um plano de cargos, salários dignos, uma carreira para a praça na PM no bombeiro? Porque os gestores são coronéis e não querem abrir mão. Por que que, e aí eu estou todo respeito ao Coronel Leão e vim aqui para falar, por causa das mensagens que ele me mandou e me ligou, eu tenho todo respeito ao Coronel Leão e todos os coronéis da PM. Aliás, todos os oficiais. Eu já vi parlamentar nessa casa passar por aqui e depois ir para eventos sociais e tomar uísque com coronéis. Eu nunca fui. Não vou. Eu sei que tenho que sentar na mesa com qualquer um e respeito enquanto autoridade. Mas eu sei quem são meus amigos. Quem frequenta a minha casa, o meu gabinete, quem anda comigo. Eu sei quem são cada um. Nós não temos porque os gestores foram irresponsáveis ao longo dos anos. E não dá para dizer que não foram. Porque nunca apresentaram um plano de cargos e salários para os praças da Polícia Militar. E nem uma proposta de reestruturação. Nunca apresentaram. Porque a revolta desde ontem, deputado Wellington, quando eu fiz o discurso. Porque no artigo 1º da proposta de reestruturação, deputado Joey, diz que o comando da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, no artigo 1º da proposta, tem que ser alguém que começou como soldado, que passou por todos os níveis da instituição, para chegar a comandante-geral. E aí vai ter que ser alguém que é oficial administrativo, e não alguém que entrou diretamente como oficial, porque nós vamos instituir o ciclo completo, a entrada única, a porta única na PM do Bombeiro, se quiser que funcione. Até que a gente unifique, deputado Wellington, com a Polícia Civil e desmilitarize. Porque a função policial e bombeiro tem que ser inerentemente civil. Nós não estamos numa ditadura. E, Jabá, quantos anos nós discutimos isso já? Isso todo mundo já conhece, já sabe. O que falta, deputado Joey, depois da discussão de todo mundo aqui, das propostas da deputada Celina, seja na Associação Comercial, seja no Congresso Nacional ontem, ou seja aqui, é que o gestor sente e aplique. Tem que fazer, mas tem que ter coragem de fazer. É isso, é a coragem de ser gestor público, de responder pelos seus atos e de pensar na sociedade como um todo. São vidas que estão em jogo. São vidas, vidas de seres humanos. E não dá para brincar. Então é preciso que cada um assuma o seu papel. E que a Rainha da Inglaterra, ao invés de omitir número ou maquiar como fez durante 2 anos, agora apresente a realidade dos números. E não faça uma intervenção como fez na coordenação de comunicação social da Polícia Militar. É isso que ele não pode fazer. Tomara que aqui amanhã ele explique o porquê disso. Porque a imprensa hoje tentou ter acesso e não conseguia ter acesso aos números reais do SIAD nem da Polícia Militar. Nós temos os melhores profissionais do país, deputado Alaí. Os melhores. Mais preparados, qualificados. Nós brigamos e aí lutamos contra o deputado Fraga na época para instituir o ingresso para o curso superior. Depois brigamos para que os companheiros que estão na Polícia Militar e no Bombeiro pudessem fazer o TECSOP, que é o curso superior. Na nossa proposta, prevê a carreira única, a independência de vaga. Porque nós queremos que seja feita uma coisa de fato, que resolva o problema e não solução paliativa, como eu disse ontem aqui. Eu não estou aqui para brincar nem fazer graça com ninguém. Nem mesmo com os companheiros da PM do Bombeiro. Nunca fiz, nem vou fazer. Olho no olho e enfrento como eu sempre fiz. Como fiz com os companheiros e são os meus pares aqui na Câmara. É assim que eu vou continuar. O dia que eu sentar na caveira de governador, eu não vou ter rabo preso com nenhum deputado aqui. Com nenhum, ninguém da imprensa e de lugar nenhum. Falei isso para o ex-governador Ruiz e para o ex-governador Arruda. E já falei para o governador Agnello. O dia que eu sentar naquela cadeira, eu só sirvo a um senhor, a Deus. E eu não sirvo a Deus e o diabo. Eu vou ser justo. E para ser justo, é preciso não ter rabo preso quem está na vida pública. Quem está na vida pública tem que assumir que a sua vida tem que ficar exposta o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, não existe aqui meio ético nem meio honesto. Ou se é ético ou se é honesto. Tem que ser ético e honesto. Pela metade não dá para ser. Não dá para ter um discurso e a prática ser outra. É bom os companheiros entenderem que nós vamos ter surpresas aqui na Câmara. Tem muita gente que o discurso não vai ser a mesma coisa da prática. Olha que eu não sou profeta, mas é bom saber que coisas vão acontecer. Eu quero ver gente que fez um discurso e ter que justificar na prática. Eu quero ver, mas como corregedor, eu vou agir à luz da justiça. seguindo o regimento interno, a Constituição e a lei orgânica daqui, do DF. Eu não vou fazer caças bruxas nenhuma, nunca fiz. Nem fazer palanque nas costas dos meus companheiros, dos meus parceiros. Isso não. Não dos meus pares. Eu vou fazer o que tem que ser feito de acordo com a lei, deputado Wellington. Vossa nem sabe disso, foi policial civil, o tanto que a gente enfrenta dificuldade. Mas a lei está aí para ser cumprida. E o legislador que somos nós, quando fazemos a lei, fazemos para ela ser cumprida. Não dá para fazer a lei para o cidadão comum cumprir e a gente não cumprir. É isso que eu tinha para dizer para os parlamentares aqui. Que a gente não faça palanque eleitoral, não faça disputa em cima e usando a vida das pessoas. Que deixemos o palanque eleitoral e a disputa política para o momento oportuno, para a hora certa. Até porque quem for candidato ao quê, porque tem muita gente aqui que talvez nem seja candidato a nada, quem for candidato ao quê, pode olhar no olho de cada um, fazer a sua intervenção, pedir o seu voto e mostrar que é ético, que é honesto e merece o voto da sociedade. É isso, presidente.
Obrigado, deputado Patrício. Está aprovado, deputado. Solução existe. Falta boa vontade. Falta implementar aquilo que a gente sabe que é necessário. Amanhã nós temos uma grande oportunidade, inclusive de separar o joio do trigo, daqueles que realmente têm compromisso e daqueles que querem usar a desgraça alheia para fazer politicagem. Então, eu acho que quem tem compromisso amanhã, independente de convite ou convocação, virá aqui e vai tratar essa matéria com a seriedade que ela necessita. Mais uma vez, aproveito para pedir apoio aos deputados, né, que estão presentes, também estão nos seus gabinetes e que por hora não estão na casa, com relação a mais um difícil momento que vive os condomínios. Quero agradecer a presença da Júnia, que é presidente da Única, e que nos traz aqui e vai levar em cada gabinete, já ela me disse à disposição, porque esse é um pedido desesperado dos moradores, que mais uma vez se veem perseguidos. Mais uma ação judiciária determina aí a derrubada de muros e nós precisamos, já que a lei caiu, não é isso, Júnior? Que a gente tenha um instrumento que possa manter os muros e guaritas e parcelamentos e processo de regularização. Saída tem, exemplo da segurança pública, não tenha dúvida, Júnior, solução para isso aqui tem. O que tem que haver é seriedade, tratar isso com a seriedade e com a urgência que o caso requer. Então, eu acho que é importante que essa casa mais uma vez se manifeste. Essa é uma ação que tem que partir do Poder Executivo. Vou pedir ao coordenador-chefe, o Villami, né, nosso coordenador-chefe parlamentar, para que leve ao governador aí mais esse anseio desesperado de vocês, porque em meio a uma discussão de segurança, a gente tornar esses moradores mais inseguros ainda é no mínimo uma aberração da nossa parte. Então, eu acho que a gente tem que, de fato, buscar uma saída a curto prazo, porque o prazo é muito curto, a gente sabe o que vai acontecer no condomínio Village nos próximos dias, se o governo do Distrito Federal e se essa casa não tratar essa matéria com a seriedade e importância que ela precisa. Então, tem o nosso compromisso, viu, Júnior? Parabéns pelo trabalho que você tem exercido, sei que você não tem dormido e nem almoçado como hoje, quando nós conversamos, mas não tenha dúvida, eu acho que não existe, você me falou isso, que duvida que tenha um deputado que seja contrário a essa causa de vocês. Eu também duvido, viu, Júnior? Eu acho que todos esses parlamentares têm compromisso, sim, porque é uma causa nobre e justa. Então, nós vamos fazer com que ela seja também implementada. Falo aqui em meu nome, mas acho que posso falar em nome de todos os parlamentares que essa causa é nossa, tá certo? Então vamos adotar as devidas providências, já recebi a sua documentação, você me disse que vai encaminhar também a todos os deputados, gabinete por gabinete, para que possam contar com o apoio deles, né, no convencimento ao governador para que ele edite uma norma que possa imediatamente trazer aí uma solução e tranquilidade para esses moradores. Muito obrigado, viu, Júnior? Não havendo mais quórum, declaro encerrado a presente sessão. Muito obrigado.